Olá, sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes. Eu sou Robledo Magalhães, esse aqui é o Frita Comigo, podcast com falazadas quinzenais sobre as angústias da vida cotidiana, muitas vezes em interseção com as tecnologias do mundo digital.
Inteligência pura.
Como é o caso do episódio de hoje, em que a gente vai falar sobre as armadilhas das comprinhas online.
Eu sou rica!
E pra fritar comigo hoje, é uma convidada que volta mais uma vez, sendo aclamadíssima pelo público. Tem seu próprio fandom, Pamela Margarida.
Oi, Rô! Que prazer estar aqui.
Ah, que prazer ter você aqui de novo. É sério, assim, eu não vou falar assim nome a nome pra não criar rincha. Mas tem algumas pessoas, algumas carinhas em especial que vêm, que criam fandoms próprios, menina. Tá passada?
Tô passada.
Foi.
Gente, não sabia disso, não.
Foi.
E tenho aqui também comigo, pela primeira vez, estreando o Moreno Misterioso. O senhor meu namorado, Eduardo. Ai.
Obrigado, fiquei muito feliz, né? Ouvinte de carteirinha, né?
E esse Moreno Misterioso é do Sul?
É do Sul.
E eu conheci ele em Buenos Aires.
Tá, eu sabe? Acho chique.
Tive que importar, né, amiga?
Não tem homem pra mim no Brasil.
É o meme da Xuxa, não tem homem pra mim no Brasil.
É, ficou difícil. Não. Aqui, pessoal, vamos compartilhar com vocês uma coisa que até este momento acontecia only in backstage. Ei, gata. Eu tenho um produtinho, uma criação de um tempo aí atrás que a Pamela conhece bem, né, gente?
Conheço.
É, Pílula de Coragem, foi lá do meu ano maker. Com a saudosíssima Moca. E aí, galera, é um potinho mesmo de pílulazinhas e que tem mensagens. Aí, até agora, eu sempre pedia para as pessoas para a gente começar a entrar no clima, tirar um, mas ficava ali só no private. E hoje, a gente vai abrir aqui e ler com vocês o que cada um tirou.
Bora. Quem?
Você puxa?
Vamos lá, vou começar. O meu é o seguinte... Não adianta lutar contra aquilo que você já sabe que vai te fazer feliz.
Eu aceito o lacre em minha vida.
Amém, igreja.
Boa.
Amém, igreja.
Amém, igreja. E você, Eduardo?
A minha também é boa. Não tenha vergonha das suas ideias. Elas surgem por algum motivo.
Porque eu sou uma lacradora.
Porque eu sou uma lacradora.
Eu aceito esse lacre em minha vida. Eu
maravilhoso. Acho bom também.
E eu acho que o meu casa bem com o seu, viu?
Estamos
alinhados aqui.
Olha,
hoje.
A sintonia.
É, você é do tamanho que permita que seus sonhos sejam.
Porque ninguém me tomba!
Porque ninguém me tomba!
Olha, bom.
Então tá.
Ficamos aí com esse mistério.
Ficamos aí. Jogamos pra audiência.
Imaginando aí.
Quebra-cabeça tá muito confuso. E quem começou ele vai ter que terminar.
Ó, vamos dar as credenciais. É, quem é você? O que você faz? Conta pro povo.
Eu quero aplausos. Mais alto.
Bom, eu sou a Pamela, mãe do Marco Antônio. Sou administradora. Crio conteúdo nessa internet de meu Deus. Já faz 8 anos que eu tenho, faço as contas.
Meu Deus, amiga, 8 anos.
8 anos, exatamente, que eu tenho, faço as contas, surgiu no meu retorno de Saturno, né? E...
Você tem quantos? É muito discreto, não tá?
Eu tenho 37.
Eu estou, não que isso tenha que ser um elogio, mas eu estou passado.
Tô conservada como um picles?
Amiga, assim, eu tô passado. O que você passa? Raiva?
Muita. É, muita raiva.
Que dá um tônus assim, menina.
Dá. É, e tem umas outras coisas também.
Mandinga babosa, um Bonívia.
Acreditem ou não, essa safada tem 62 anos.
Que?
Mas ela tá conservada.
É mesmo?
Se quiserem ter essa cara quando tiverem 62, eu sugiro que comprem produtos Yvonne.
E então eu tô aí nesse rolezão, que é ter produtos digitais, mas antes disso eu já trabalhava com praticamente o mesmo produto que eu faço hoje, porém no formato físico, né? No formato presencial ali, no tete-a-tete, um por um.
O público aclamou, veio o curso digital aí.
Veio o curso digital não pelo público aclamou, né, meu bem? Por um negócio chamado pandemia.
Ah, foi um fruto de pandemia.
Foi. Pandemia chegou, eu morri. Mas eu sou assim, meu ascendente é câncer, né? Minha lua é em câncer. Apesar de ser caprica. Então, eu faço drama, eu escorro pela parede. Eu ouço Titanic. E quando eu bato a bunda no chão, meu filho, eu levanto.
Ah,
então, a pandemia chega...
Mas aí, o bater na bunda e levantar é do... O levantar é do Capricórnio.
É do Capricórnio.
O descer escorrendo é do câncer. O que cai e levantar é do Capricórnio.
Isso. Então, eu me dou ali 15 minutos de drama, mas é drama.
Ai,
eu
te conheço.
Mas aí, depois eu levanto. E aí, o negócio foi tão rápido que a pandemia começou aqui no Brasil em março. Em junho, eu lancei curso gravado.
Pois é,
na
babadeiro. Uhum.
Eu precisei de 3 meses.
E com fórmula de lançamento, a gata.
Foi.
Lançando e-mails, live.
Fiz o tal do 6 em 7, nunca.
Fez um 8, um 14, um 26 ao quadrado, que a gente sabe.
Mas estamos aí lutando, né, amigo? Porque é isso. Doida pra parar, mas vai continuar de que jeito?
Exatamente.
Então estamos aí.
O foguete não tem ré. Foguete não tem ré, minha filha.
Acho que o foguete tá dando ré.
Tá dando... Exatamente. Já tem o foguete tá dando ré, imagina a gente. E você, amor?
Ai, olha, esse era esse momento que eu quase ensaiei, assim, né?
Por quê?
Eu sou ator, produtor, trabalho há 15 anos numa companhia de teatro, que tem 35 anos lá em Porto Alegre. Trabalhei também 14 anos num festival internacional de artes cênicas de lá, que ultimamente eu tava trabalhando na coordenação de programação.
Tá passado.
E 2018, comecei a investir numa outra paixão que eu sempre tive, que eu sempre gostei, que é a gastronomia. Aí, fiz um curso técnico, me apaixonei mais ainda. E em 2022, no finalzinho de 2021, quando começou a passar essa função de pandemia, assim, que a gente começou, assim, a achar que a vida ia voltar ao normal, apesar de que a gente, né, ainda tá nesse monotema a vida inteira, né? Aí eu fui fazer um curso em Buenos Aires, aí fui estudar lá, fui morar lá um ano e meio, onde eu conheci esse dono e proprietário de podcast.
E agora você tá de volta?
E agora eu tô de volta. Tô meio lá, meio cá, meio... Aí.
Tá fazendo ponte pro ABH?
É, pois é. Tô.
A gente tá entrando com visto. A gente já foi na secretaria do Pão de Queijo. Ele já fez piadas de tiozão da Praça 7. Check. Ele já sabe dar indicações de ruas.
Cadastro no supermercado.
Exatamente.
Lá, do desconto.
A gente tá juntando provas, juntando aí o arquivo pra poder dar entrada, né?
Na papelada
toda.
A gente recebe bem, bom.
É
porque é do Sul, né, amiga? Aí do Sul a gente tem que ser mais rigoroso, né? A gente tem que fazer um histórico e tal.
Entendi. Mas cozinha bem, né? Então a gente
Opa,
já... Aqui em Minas Gerais, cozinhar bem já dá uma credencialzinha.
Não, ele fez. A gente foi há pouco tempo pra Lapinha, que eu tô aí, tô apresentando as maravilhas de Minas Gerais, né? Ele fez uma lasanha. Sabe, lasanha de tabuleiro? No forno de lenha.
Quando for assim, pode me chamar.
Pode deixar.
Juro, lasanha desde esse dia. Eu já tive muitas lasanhas maravilhosas. Mas sabe assim, hoje quando eu penso em lasanha, é essa lasanha que me vem à cabeça.
Eu amo
eu
lasanha.
Eu lembro da cor do gratinado dela, do queimadinho.
Eu fico seguindo ele só babando, porque ele tem ele cozinha bem e tem estética, né?
Ah, e tem isso. Que você, ó, já ia esquecer.
Link.
E aí na pandemia lá, trancado em casa, já tinha essa vontade, já tinha feito curso, inclusive. E criei uma página de troca de receita. Porque eu sempre gostei de cozinhar e postar no Instagram. Uhum. E aí, aquelas pessoas que não gostam de comida no Instagram, né? Mas tem muita gente que gosta e que ficava pedindo a receita.
Mas se não é pra ver comida, é só ver o quê no Instagram.
É, né?
Não sei.
Aí eu criei esse perfil de receita, que é o Me Passa Receita Duda, que é pra passar receita mesmo. E aí lá eu Faço as receitas.
Eu tô salvando todas. Ai, então, a pasta, Duda. Fazer já...
Eu... Exposed um pouco, mas vamos lá, né? Trazer o namorado pro negócio é isso. Sabe o momento que a gente tava se conhecendo? Aí você vai lendo as coisas, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de vírgula. Tenho um apego à vírgula. Uma coisa que vem no meu coração. Acho que talvez seja uma das poucas coisas que eu, de fato, aprendi, né, na minha vida escolar. E lá.
E é você e mais duas pessoas no mundo que sabem por vírgula, você sabe, né?
E todos me criticam por isso, amiga. Eu ouço constantemente, mas você usa muita vírgula. Eu falo, não é muito, é necessário. É que
vocês não
estão
usando, queridos.
Pelo amor de Deus. É, enfim. É, e quando eu vi o Instagram dele, ela me passa a receita, vírgula, Duda. Ele separou o sujeito da oração, amiga. Aí eu resolvi dar uma moral. Eu falei, essa vírgula bem usada, nossa senhora, não é qualquer um que teria neurose de pontuar a vírgula no naming do perfil.
Ah, não mesmo.
Entende?
Não mesmo.
Entende? Realmente.
Sapatonos. Eu sinto longe o cheiro de couro.
Vamos lá.
Vamos ao tema.
Volta pro tema. Hoje a gente vai falar, então, sobre... as armadilhas, mas não só sobre as armadilhas. Vamos falar sobre as comprinhas online como um todo. É, mas eu quero fazer um link com o que você fala, com o que vocês falaram, na verdade. Com como que a pandemia deu uma virada aí no processo, nos projetos de vocês. E eu vejo, posso falar por dentro do meu processo de trabalho com consultoria, através do Sebrae, por exemplo. Em que a gente... teve um desafio dos mais difíceis de, quando o cenário foi dando uma assentada, falar sobre digitalização para os pequenos e muitas vezes para uma galera que tinha ido no sufoco para o digital. Tipo, sei lá, tava vendendo lasanha congelada um a um no Zap. E no desespero, e saindo tarde da noite quando tinha menos gente na rua para entregar na porta da casa dos vizinhos. Então, assim, eu acho que a gente tinha, sei lá, se a gente for colocar metaforicamente, o mundo real, o mundo digital e alguns poucos para privilégios, facilidades, trabalho. E visitando e voltava, ia visitando e voltava. E a pandemia deu uma forçada numa... união,
todo mundo lá.
Talvez todo mundo lá, talvez todo mundo passando mais tempo lá que cá. É, e isso reconfigura a realidade, né? Inclusive sobre compras online. A gente sempre foi um país muito resistente a e-commerce, né? Acho que a nossa tradição cultural de compra é a de mercado, é a de olhar na loja. É, enfim. E aí a pandemia trouxe uma necessidade que acaba virando... né, pelo tempo, inclusive, um hábito de digitalização, de compra online, de comercialização online. Aí eu vejo muito nas consultorias hoje, por exemplo, os clientes já chegam querendo online, assim, no sentido de, ah, eu vou abrir um negócio e aqui no Instagram eu vou vender, nananana. Já tá posto, já tá feito. Você sente isso também na sua galera?
É, a gente tá num momento que não tem como mais voltar atrás, né? Graças a Deus a gente deu essa evoluída. Porém, entretanto, todavia, eu gosto de criticar. Então, problematizando um pouquinho isso, com a pandemia a gente foi todo mundo incluído digitalmente, mas sem receber preparo para isso, né?
Lógico, nenhum. Foi de assalto a parada.
Exatamente. E aí, parece que a internet virou um pouco de campo sem regras, onde as pessoas esqueceram que são compras online, vendas online, que essa palavrinha ela vem antes, né? Ainda continua sendo compra e venda.
Então, olha, bom isso.
Então, todas as regras que valeriam numa compra normal ou numa compra tradicional, elas ainda deveriam valer, tanto para a venda quanto para a compra.
Mas não é muito isso que a gente vê no dia a dia,
não é,
né?
Não é. O pequeno produtor que está online, ele não coloca limite de horário, ele não estabelece limites de atendimento, ele não estabelece limite para se desdobrar, para atender esse cliente dele, porque ele não quer perder venda, né? Porque estamos aí associando também a um mercado escasso. E isso faz com que ele canse muito rápido.
É lógico.
Porque não tem como você trabalhar 24 horas por dia, lógico, mas a gente fica achando que...
Ainda mais com a realidade que a gente tem desses empreendedores, a nossa também, que é trabalhar de casa, o negócio está dentro de casa, as coisas não se separam. E mesmo, muito comum a gente ver, mesmo que a pessoa tenha um tempo dedicado à empresa, a carga mental dela é 24/7.
Sim.
Porque a pessoa tá pensando, aí vai olhar, às vezes tá fundido no WhatsApp, vai reparar no final do dia para responder as amigas, tem lá pedido, aí já passa,
aí atende. Volta uma outra coisa. Exatamente. E eu fazendo a minha culpa, eu também atendo. É muito difícil para mim eu ver uma mensagem de cliente e não responder. Mensagem de aluno, né? Que eu tenho, meus clientes são alunos, então passo para uma outra categoria.
Ai,
porque
é
a gente
difícil.
Sempre tem medo. Nossa, esse aluno aqui tá desesperado, eu preciso atendê-lo. Então, eu também fico sem esse limite quanto à minha venda, quanto ao meu atendimento. E eu vejo que isso é uma realidade muito grande, principalmente dos pequenos, que não tem essa regra tão estabelecida na cabeça. E, por outro lado, quando a gente se coloca no papel de consumidor, aí a gente vai olhando esse negócio de compra online, né? Ah, então agora eu compro com um clique. É, e aí a gente não teve o quê? Educação financeira.
Não, aqui, o Eduardo surgiu nesse episódio porque um dia lá, sei lá, qualquer coisa. E aí, olha como hoje já funciona a operação. Vou botar um exemplo. A gente estava lá no apartamento e tal, precisava de um negócio de escorrer macarrão novo. Tava meio surrado, sei lá. Aí eu falei, deixa eu ver, né? Já direto, né? Porque entrega rápido, porque vai estar aqui. É, tem uma parada aí de um quick commerce, que as pessoas andam falando muito, que é basicamente assim, encurtar o máximo possível a distância entre o clique e você ter o produto. Num geral, assim, né? Não só da logística, mas principalmente da logística. E aí poderia ser um capítulo à parte, porque eu acho assustador a gente poder comprar um negócio ali no outro dia, de manhã cedo, você ter ele, né? Tô usando, mas é assustador.
Assustador.
Gente, né? Qual é o custo operacional disso? Enfim. Sabemos, inclusive, né? Se a gente for falar da marca especificamente. Vamos falar, não vamos nos indispor, porque queremos publis nesse momento. É, mas aí, então, tá bom. Vou lá olhar na... tal.
Fritazon, que é esse, tem que usar o
da, do, tá, então, Fritazon. Bom, a escola Deia de Entertainment. Aí a gente foi lá, fui lá no Fritazon. Falei, ah, baratinho, olha, Prime, então vai entregar rapidinho, perere, parará. É... comprei sem ver.
Berto ficou perplexo com o tamanho do problema.
Eu tô passada, chocada.
Porque eu simplesmente cliquei em dois botões, o meu cartão já estava salvo. Não precisou nem do código daquele que a gente tinha.
Não precisa mais.
E é do rápido. Produto pro vai chegar na sua casa.
Outro dia, meu marido falou comigo assim, sabia que o compre um clique, você compre um clique?
Exatamente.
Como que é?
Porque tem lá a opção, compre em um clique.
Ah.
Aí ele clicou.
Era só um teste.
Ficou apavorado.
Muito obrigado, porque foi isso. Eu chamei... assim, eu acho que a gente tem momentos diferentes aqui dessa conversa, que é, eu estou do lado do seu marido, eu precisava dele aqui comigo. Você foi o Eduardo, porque eu cheguei... sei lá, o Eduardo tava na cozinha, terminando o macarrão. E eu gritei do escritório, Eduardo!
Comprei!
Aí ele chegou, acho que era um golpe, que era qualquer coisa. Eu falei, comprei! Aí ele falou, o quê? Eu falei, o negócio!
Eu falei,
comprou. Eu falei, mas eu só cliquei uma vez. Ele falou, é assim, outro dia aconteceu comigo. Eu falei, meu Deus! Eu senti que entraram, né? Assim, eu estava em meio de samba canção, eu achei que tinha entrado na minha casa, enfiado a mão no meu bolso.
E roubado
tirado
do
meu dinheiro, assim, e fui indo embora sorrateiramente.
Sim.
Eu não tinha escolha de pensar mais um pouco.
É.
Cadê o check-out que eu coloco e fico com a aba 3 dias aberta pra decidir se eu realmente vou levar aquilo ou não?
Não tem mais, meu bem.
Não. Ai, gente, mais. Eu achei isso tão forte.
É muito forte. Muito forte. E aí a gente combina alguns fatores, né? Nessa compra. Estamos entre millennials aqui?
Estamos.
Sim, sim, sim.
Nossa geração deu errado, né?
Eu vi aquele meme que eu vi outro dia, eu achei maravilhoso. Eu era uma criança tão prodígio.
Eu também.
Como é que eu fiquei tão ferrado da cabeça, gente?
O que acontece? A gente lá no início, e eu sou millennial véia, né? Porque eu sou de 85, então eu sou
somos,
da...
Somos.
Então nós somos os millennials velhos. Mas a nossa geração falou que não precisava ter casa, não precisava ter carro, não precisava ter nada. Né? Nós falamos lá no início. Aí...
eu falei também.
Aí, o que que acontece? Se a gente não precisa ter casa, se a gente não precisa ter carro, vamos gastar, não é mesmo? Vamos comprar,
exatamente.
Vamos comprar. Então, a satisfação pessoal, assim, o prazerzinho comercial que a nossa geração tem, teve e continua tendo, é comprar coisas. Coisas essas que não vão nos servir para nada a longo prazo. Além desse prazer imediato. Aí...
Não, tchau pra mim, fecha aqui o podcast. Beijão pra todo mundo. Now the world don't move
to the beat of just one drum. As grandes, como Fritazone, Chinesinha, Habib Express, elas fizeram o quê? Ah, entendi, Milênio. É o que você quer? É meia calça de pelucinha? Toma. Você quer...
Tudo, né? Tudo.
Fita que levanta os peitos? Toma. Toma. É aqui, ó. É toda
cê
hora.
Você quer um saleirinho em forma de pato que te avisa quando o ovo tá cozido? Toma.
Até
toma.
A dentadura de cerâmica eles estão vendendo, né?
Tudo, tudo. A capinha bonitinha pro seu celular? Toma.
Então, a gente adquiriu um hábito que eu não sei quantas pessoas estão fazendo mestrado sobre isso, tese de mestrado sobre isso, mas eu espero que sejam muitas. A gente simplesmente adquiriu um hábito de chegar cansado do serviço, deitar na cama, rolar o feed das redes sociais e... dos aplicativos de compra. Na mesma vibe.
Amiga, eu nunca tinha tido isso até a pandemia. Durante a pandemia eu fiz isso. Talvez a necessidade da rua, de shopping, de nananã.
E aí a gente acrescenta uma camada nisso. A gente acrescenta uma camada nisso. O poder de compra... Não, vamos um pouquinho mais profundo.
Ai,
a desigualdade social no Brasil, ela é a segunda maior do mundo, né? Ela é muito grande, muito, muito grande. Então... quem não é rico, quem tá aqui da classe média pra baixo... Que classe média é pobre plus, né,
exatamente,
gente?
Exatamente, galera. Da gente pra baixo... Deixa a revelação de classe aqui agora, pelo amor de Deus.
Há 15 anos atrás, a gente não conseguia ter pratos bonitos em casa. Roupa de cama chique em casa. Roupas da moda em casa. Não tinha, o poder de compra era esse. Quem tinha acesso a isso era rico. Agora, tudo que a gente sempre quis, tá disponível. Em um clique.
Exatamente.
Em um clique. Então, é assim, é tipo olhar pra tudo isso e falar assim, ah, na minha vez não pode, vou comprar sim. Eu sempre
super...
quis ter lençol branco.
Ai, lógico.
40
lógico.
Fios, tá ali na promoção.
Por que que eu não vou
aí
comprar?
Aí já vem junto, na Fritazone ainda vem, vem aqueles maisinhos, né? Se você comprar o lençol, você pode comprar mais o edredom, mais a colchinha, e tudo isso vai sair um valor fechado e... Nossa, é mesmo. Posso comprar todo esse combo já.
E aí, hoje nós temos casas instagramáveis. Casas essas que a gente paga aluguel.
Claro.
Né? A gente tem...
Gente, a Pamela, ela veio hoje pra com a foice. Ela,
roupas
ela tá nervosa.
Lindas. A gente tem roupas lindas que a gente se arruma e chama o Uber pra pegar. Porque a gente não tem um carro. Né? Meu amor, a gente tá há 20 anos de ser idoso. A gente vai cair morto onde?
Mais uma vez, galera. Beijão. Obrigado, vamos lá, né? Vamos beber uma água. Now the world don't move to the beat of just one drum. Amiga!
Mas cheio de coisa, né? Vai cair morto onde? Um monte de coisa.
Não, vai dar mais trabalho. Não, imagina ter que tirar tudo isso, gente. Eu pensei lá em casa, meus badulac, tudo. Ser empregado na parede, o sofá belíssimo.
A boa notícia é que dá tempo. É que dá tempo. Dá tempo
dá
ainda.
Dá tempo, Pamela.
Enquanto houver
falar
vida,
isso, Pamela.
Enquanto houver vida, dá tempo. Então, assim, o que, que a gente precisa
isso.
hoje? De começar a tomar consciência do seguinte. Nossos pais não estavam errados. Não estavam errados.
Mas eu super tô tomando consciência
nossos
disso,
nossos pais
véio.
Não estavam
ando
errados.
Conversando
nós
com meu pai
precisamos
até.
Ter patrimônio, sim. Ah, então você tá querendo dizer que a gente tem que viver pra comprar lote, igual meu avô. Não. A gente tem que ter o um mínimo de patrimônio. Você tem que pensar... Assim, tem um exercício muito facinho, que inclusive eu vi um professor de uma faculdade em um evento que eu palestrei em janeiro, ele foi o próximo a palestrar e ele fez essa pergunta para os jovens lá da faculdade, do seguinte, coloca no papel hoje tudo que você tem, do tipo assim, ó, deu ruim, vamos fazer uma simulação, deu ruim na sua vida hoje, você precisa de muita grana, o que você vende? O que você tem para vender?
Ai, amiga, minha cachorra.
Você não
eu jamais
vai,
faria
não.
isso,
você não
mas
vai
eu tô falando é o único
ela.
Bem. Meu Deus.
Porque roupa, gente, se a gente juntar tudo e vender num brechó, a gente sai com 50
centavos.
Exatamente.
50 centavos.
Essa conversa é chata para um caramba, mas ela é real.
Eu juro que eu tô fazendo, tô repassando minha casa inteira. Fogão não posso ficar sem, a geladeira também não. A airfryer tá estragada.
Minha airfryer estragou também.
Ai, amiga, eu tô nesse tristeza.
Já procurando airfryer.
Eu já tô.
Não, eu já falei que eu tenho muita esperança que a Roberta jogou um drop aqui no episódio passado, gente, que eu achei tudo. Sabe quem que tem que patrocinar esse podcast? Uma marca de fritadeiras a vapor.
Philips Valita. Tamo te esperando.
Pensa, amiga.
Vem.
Vamos fritar? Tira uma batatinha, uma linguiçinha aqui.
Na
serve.
Hora.
Aí vamos ter que tomar cerveja.
Debaixo da mesa. A gente sobe, a menos que seja patrocinado.
É.
Tem uma bebida local aqui que também podia patrocinar. Que
se chama xadrez.
Exatamente. Exatamente.
Jogamos aí no ar.
Exatamente. Dama mate, vem com a gente. É, perdi tudo. O que a gente tava falando? Aqui, acho que eu tenho uma coisa pra somar aqui que vai linkar muito com o que você disse, Pamela. Que assim, pelo amor de Deus, Pamela, muito obrigado por tudo isso que você disse.
Gente.
Eu acho que é a primeira vez,
é.
Até hoje, em todas as temporadas desse episódio, que eu saí sem chão, você vai ser tema da minha análise, gata. Eu vou conversar disso, tá?
Falei de você na terapia, aquele
meme. Vou falar de você na terapia. Pesado. Vou falar, ó, Cecília, Pamela, Margarida, vou dar nome e sobrenome.
Sou
Me
eu.
Tirou o chão. Bom, Mari, que já disse ter um fandom nesse podcast, falei, Mari, o público clama por você. Mas Mari é uma mulher também muito ocupada. As minhas amigas são mulheres muito ocupadas. Não posso ficar assim, chamando, gente. É uma agenda que tem que bater, é complicadíssimo. Eu falei, vamos participar por áudio.
Isso.
O público clama pela sua voz. Aí eu falei pra ela os episódios que a gente tinha. Ela falou, quero comprinhas. Aí eu logo virei. Claro, amiga, comprinhas. Você pode falar sobre como a psicanálise tem aí essa coisa com a falta. E que a gente consumia. Ela falou, não, porque eu compro online pra caralho. Eu tenho muito pra contribuir. Vamos de Mari.
Bora.
Ei, pessoal. Meu nome é Mariana Vasconcelos. Eu sou psicóloga, sou psicanalista. Sou professora, sou amiga do Robledo. Bom, eu vim aqui comentar um pouquinho sobre essa questão do consumo e como eu tenho entendido, pensando sempre em, né, que são várias camadas, óbvio, e uma dessas eu acho que é uma questão mais teórico-filosófica, histórica, que não pode ser deixada de lado, e outra mais de uma experiência pessoal também, né, já que enquanto eu gravo aqui para vocês... Fica pipocando um monte de notificações de lojas online que provavelmente sabem exatamente o que eu quero. Ou quero porque ficam pipocando notificações o dia inteiro. Vai saber qual que é a ordem dos fatores. Mas, bom, em termos mais teórico-filosóficos, eu sempre penso assim, em dois textos de referência que eu acho muito legais. Um deles é do Freud, Mal-Estar na Civilização, e o outro do Jameson, que é a pós-modernidade e sociedade do consumo. Esses dois textos, eles, né, têm uma relação que é a seguinte. O Freud vai dizer assim que para conviver em sociedade precisamos nos habituar a vários limites, normas, várias diminuições, digamos assim, né, de tudo que nós gostaríamos de fazer. Tudo que faríamos se não tivéssemos limite algum. E o Jameson vai falar assim que um traço da pós-modernidade, um traço sociológico da pós-modernidade é o consumo. E a forma como eu acho que eles se relacionam é que, não só eu, vários autores, né, é que um pouco do que a gente usa para aplacar nossa angústia na contemporaneidade é essa questão do consumo. E não só de objetos, né? De relações, a forma como nós vivemos o trabalho, a forma como nós consumimos o nosso tempo. Tudo que a gente vive socialmente entra nessa chave de um certo excesso, uma certa antecipação, né? Se a gente for pensar em ansiedade, tem a ver um pouco com isso também. Uma antecipação das coisas. Um certo transbordamento, uma inquietude permanente, né, por aquilo que se pode ter, obter. É aquela história do FOMO, né, também, como se quiséssemos viver tudo ao mesmo tempo e não abrir mão de nada. E aí essa história dos objetos entra um pouco na questão de uma certa obsolescência programada, ou seja, as coisas elas vão perdendo seu valor, não de uso necessariamente, né? Uma caneta é uma caneta, mas se tiver uma caneta de última geração, o valor dela é maior porque ela é de última geração, ela é a mais nova, ela é o melhor que está tendo. E é o que nos faz desejar aquilo, né? A última versão do telefone, o último computador, enfim. E fica até difícil saber se aquilo realmente tem condições de manter a euforia ou a realização de quando a gente compra. Provavelmente porque depois a gente nem pensa muito nisso, sabe? A gente compra, se satisfaz e em seguida a gente já começa a desejar outra coisa. E essa que é a história, né? É, nos move, desejar é algo que nos move, mas é algo também que por vezes nos desgasta. Porque a gente vai vendo que não é nada daquilo que vai nos deixar plenos, completos, felizes eternamente. Porque nada vai. E bom, a gente vive um pouco isso nas relações também, na medida em que precisamos sempre de uma nova onda, uma novidade, uma pessoa nova. A gente fica ali, né, nos aplicativos, olhando como se fosse um cardápio, imaginando o que, que é que vai tirar da gente aquela angústia, tirar da gente aquela falta, aquela solidão. Eu acho que um jeito de contornar, um jeito possível de contornar isso, é imaginando que a felicidade ela não é uma constante, a satisfação tão pouco. Né? Então vamos tendo satisfações ao longo da vida, vamos tendo momentos de alegria e felicidade ao longo da vida, mas é que precisa suportar também um pouco de vazio, às vezes. E que o vazio, ele é o antecedente de qualquer possibilidade, né? De qualquer potência, é um espaço. Bom, eu acho que é isso que eu poderia contribuir com o episódio. Desejo a vocês boas conversas e um beijo. Até.
Maravilhosa.
Maravilhosa.
Maravilhosa. E o quanto ela compara, ela traz a lucidez de que a gente tá fazendo das compras um ópio, né?
Das compras um ópio. Total. Total, total, total. Me pegou muito também ela falar sobre essa perspectiva do excesso e do transbordamento. É, dessa coisa do desejo que acaba virando demanda, porque você pode no início ali te mover, te realizar em algum lugar, mas você faz nesse lugar do adicto, do ópio, da demanda, do de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, passa do desejo ao desgaste, né? Você se torna meio refém disso. Eu me localizei muito quando ela falou do vazio ali, porque falei, essa brincadeirinha, nunca inclusive, assim, meio virava até hoje, né? Que tem umas coisas que eu sou meio analógico, assim. Gosto dos processos. Resistência, proteção, sei lá.
Uma ponduragem de capricorniana.
Também, né, amiga? A gente não quer colocar sempre no signo. Um pai que sempre cresceu falando, porque poupa, pelo amor de Deus, economiza, porque a gente não tem esse negócio. Que passa nesse lugar. A gente começa a ter um pouquinho. E aí eu acho que também sobe um delírio que, assim... É, cê, looks like, né? Não é que você tá tendo aquela vida dos sonhos, a mansão confortável. Principalmente nesses que é meio... Como é que a gente chama? Meio ligado ao fast fashion. Como que é isso que chama quando é tudo? Vida, móveis, casa, life, sabe? Fast lifestyle. Fast life. Fast life, talvez.
Pode ser.
Instituímos. Se não for, passa a ser. É, que a qualidade é menor, a durabilidade é menor.
Tudo ao mesmo tempo agora.
Não, e é feito pra durar menos e só pra aparecer, assim. Essa coisa da casa instagramável que você falou também. Eu acho que tem um marco geracional realmente muito grande nessa coisa que você falou, você trouxe, linka com o que a Mari trouxe também, da nossa geração millennium, querer estar satisfeito o tempo inteiro. Feliz o tempo inteiro, bem o tempo inteiro. E aí, bom, o gancho da compra aparece lindamente para isso, né? Porque aí parece justificar as jornadas abusivas de trabalho, porque aí parece justificar o seu cansaço existencial que não passa. Você tem um gozinho ali.
Eu vou falar uma coisa. Eu, como mãe de um Gen Z que eu tenho dentro de casa, A geração Z, ela não consegue ficar ociosa.
Você acha que isso tá mais assintomado neles ainda?
Mais, porque nós, querendo ou não, a gente experimentou uma vida offline.
Total.
Então, por mais que hoje a gente corra atrás do prazer, a gente já teve ócio em algum momento da vida. E se precisar, a gente revisita. Sem gostar, mas revisita. Sim.
E acho que ócio num momento muito importante da vida, que é onde a gente tá formando a nossa gramática dos afetos ali no início da vida.
É.
Eu lembro de ter muito tédio, que era horrível, mas eu lembro de ter muito tédio.
Mas o tédio, ele precisa existir, ele precisa, né, gente? E a geração Z não. Ela não conhece o tédio. É do tipo, nossa, o que que eu vou fazer aqui? Assim, simplesmente não consegue.
Não tem abertura pro novo, pro inédito.
E pro nada.
Mas é porque tem um pouco do que a Mari trouxe, que eu boto muita fé. É, a gente entra num ciclo muito ansioso, inclusive. Né? E agora? Qual o próximo? E a próxima coisa? E o próximo desejo? E o próximo passo? E a próxima conversa? E sempre bom, né? Não pode ser frustrante, não pode sair um dia e não ser tão legal. Aí as configurações são muitas, né? De alguma forma, a gente tá sempre no conhecido. Você vai repetindo que é um pouco disso que eu acho do desejo virando demanda, alguma coisa assim. Você para de fazer porque você gosta e porque você tá fazendo, e porque é assim que se faz e não tem barrigada pra nada. Que quando, a Mari pontuou isso muito bem no áudio, né? Nada de novo surge sem um espaço antes. Precisa haver uma cisão, precisa haver uma quebra, precisa às vezes ficar esperando que algo aconteça, né?
E a gente tá emendando, né?
Um no outro, e de novo. E às vezes até com, não sei se pra vocês bateu, né? Porque pra mim era meio assim, com horário. Eu sabia que no final do dia eu ia gastar um bom dia ali na Frita Zone, um outro, sabe? Meio dar uma voltinha no shopping.
E a sensação da roupa nova, do tênis novo, do escorredor de macarrão novo.
Pois é.
E é porque se a gente for olhar, na nossa não tão distante infância, a gente ficava muito feliz de experimentar uma roupa nova, de sair de roupa nova. Agora a gente pode ter isso toda sexta-feira.
Pâmela, você acabou comigo na primeira parte desse episódio. Eu sou 100% aí.
Eu fui um pouco relutante, assim, pra começar as comprinhas online. Eu acho que eu sou um recente comprador online.
Quando eu chamei ele pro episódio, ele falou, não tem nada pra contribuir nesse episódio. Eu falei, não, a gente não quer só incentivar que as pessoas comprem.
Mas eu acho até que por você ser artista, né?
Também por ser artista, por ser essa coisa de ter, sabe, autônomo. Então, eu sempre tive muito controle dessa coisa do dinheiro, que tem que durar, tem que render. E também por essa coisa, assim, eu tenho um pouquinho de ansiedade, de vontade de experimentar a roupa e já sair com ela. Essa coisa mesmo de, tipo, minha mãe falava assim, ai, tem que botar a roupa nova quando ganha? Tem. Eu tenho vontade de já sair com a roupa. Então, sempre pra mim, roupa é uma coisa que eu pouco compro online, assim. É uma das coisas que eu menos compro online. Mas por essa coisa assim, ai, tem que ver se serve, se não sei o quê, nananã. Mas agora eu me sinto um pouco, às vezes, até uma pressão pra comprar. Fora a pressão que a gente já tem da coisa o tempo inteiro pipocando ali, porque você pesquisou uma coisa, vai ficar aparecendo 250. Mas também dessa coisa da facilidade, assim, grupo de amigos. Ai, fulano tá de aniversário, a gente vai comprar um presente. É sempre assim, compra online, manda entregar já, sabe?
Uhum.
Aquele presente de todo mundo, né? Então, assim, eu fico assim, ai, gente, eu tenho que começar. E agora às vezes, eu fico assim, deixa eu ver se eu preciso comprar alguma coisa, e fico olhando pra
mas
ver.
Mas aí é que fica com
esse que é o caminho.
Aí é o que perde,
e aí eu tava,
né,
conversando com uma amiga também, que é uma amiga de vida também, que tem mais idade, e ela tava assim, nossa, comprei não sei o quê, e tá começando a descobrir essa coisa das compras, e ela, olha, e agora apareceu um monte de coisa que é bem meu gosto, eu disse, mas é justamente assim
que... Será que é Deus?
É assim que funciona, eles estão
falando,
exatamente procurando ali o seu gosto, estão te mandando tudo, então vem aquele monte de coisa que você acha que precisa, né?
Tem coisa que aparece propaganda pra mim, que eu falo assim, não é possível, eu não falei. Eu só pensei.
Eu só pensei, eu também, acontece isso.
Ai, porra, velho.
Comigo
falar,
acontece
eu já tô
realmente
cabuloso. Porque falar, tipo assim, tá real?
Não, falar...
Falar, tipo, falar.
É,
tá rolando.
Falar já, né, bastante tempo aí. Agora, mas aí, assim, eu não sei se isso é fake news.
Ah.
Mas eu já ouvi falar que as câmeras, que a câmera do... Que quando você tá, por exemplo, numa rede social aí, muito famosa,
uhum,
ele mensura o seu olhar. Você parou 5 segundos no lugar...
Eu li isso também, Bi.
E eu acredito bastante.
É, né? Olha, tipo, scan de rosto, que mesmo que você esteja no escuro, a luz da tela tá te iluminando.
Tá te iluminando.
Ele consegue pegar... Gente...
Então, seu olho parou 5 segundos, interesse. Porque você não mexeu o olho.
Com certeza.
Então, aí o negócio vai ficar agudo, que a Mari trouxe aí no áudio. Um ciclo que fica meio semanticamente. Quero porque estão me notificando, ou estão me notificando justamente o que eu quero? Se essa coisa do olhar, o desejo, ele é errante. O desejo, ele vem, ele vai, ele é brincalhão. O desejo, ele tá ali. Você não necessariamente... Aí a gente tá se entupindo de coisa. Tchau, gente. Acabou o episódio pra mim. Porque aí eles estão dando formato pro desejo. Um desejo que você, às vezes, nem vocalizou ele ainda.
Uhum.
É. Olha, gente, pra mim... Polícia Federal na casa desses vagabundos tudo aí, ó. Passado com esse povo da TI.
É. E depois a gente vem com a regulamentação de redes sociais, o povo acha que é, né? Mas o
pra
mínimo
quê?
Tem que ser feito. E isso é tão mínimo.
Disso aqui. É o mínimo.
É tão
por
mínimo.
Isso que eu falo. Então, meu ponto geral é: não acho que tá massa, mas a gente precisa começar logo,
precisa
porque
começar.
O negócio tá babado. Tá babado. Ó, tá tão babado, vou trazer links, vou trazer notícias aqui pra gente.
As refs da gata.
Ela é gata. Lembrando que em todos os episódios, as refs que a gente traz pro episódio, que a gente compartilha aqui, estão linkadas na descrição do episódio aqui pra vocês. É, com a pandemia, comércio cresce e movimenta 450 bilhões em 3 anos só aqui no Brasil. Tá passado? Eu fiquei passado. Com 450 bilhões de só de comércio eletrônico. É muita coisa, gente. É uma fatia considerável do nosso PIB.
É, é muito dinheiro.
Foram divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Indústria. O valor é mais que o dobro do acumulado entre 2016 e 2019.
Nossa.
Então, vamos pensar. De 2016 e 2019, a gente teve X. A gente teve, só nesse intervalo de tempo, de 2019 a 2022, até o ano passado, 2 anos. Mais do que o dobro.
É, e aí a gente tem que fazer um paralelo de que o poder de compra do brasileiro, de 2017 para cá, ele caiu para 1/3. Do que era em 2016.
O que reforça ainda mais o que você falou ali da gente não ter bens. A gente tem coisinha. Tem escorredor de macarrão.
Isso.
É o guerizinho.
É. Então, assim, o poder de... Tá vendo que a conta não fecha?
É, legal.
O poder de compra caiu, mas as compras dobraram? De que jeito? Ah, dívida, né, queridos? É dívida, é cartão de crédito, é... Você
e
começa
a gente
o ano...
teve o boom dos cartões de crédito dos bancos digitais, um acesso muito mais facilitado a crédito e a limite.
Sim.
Está gerando uma nação de endividados, Pamela Margarida?
É muito alto o número de pessoas que, que estão endividadas no Brasil. É, mais de 60%, né, das pessoas estão...
De alguma forma
endividadas. De alguma forma endividadas. Acho que 67%, se salvo engano.
Isso é muita coisa, eu não sabia desse número.
É muita gente endividada.
É uma nação endividada. É majoritariamente uma nação endividada.
É. E aí vem um dado, assim, que eu sou fã... Eu sou defensora da educação. E aí a gente tem que olhar que 95% das pessoas que estudam escola pública no Brasil, 95%, formam o ensino médio sem saber matemática. Então, se a gente estivesse lá na base ensinando o que são juros compostos, seria a salvação do mundo? Claro que não, né?
Mas
salvação
ia dar
do mundo.
Uma base interessante.
Mas se a pessoa entendesse o que são juros compostos, o que são 14% de juros ao mês quando você atrasa um cartão de crédito, as pessoas não sabem o que é isso. Elas não sabem, elas
as
leem.
Pessoas, você falou, me deu um gelo na espinha, não é nem comigo. Não é as pessoas.
É.
A gente, velho.
É.
Então,
em algum nível.
Quando você lê lá, se atrasar o cartão de crédito, não tá escrito assim, mas tá escrito. 14% ao mês.
Ah,
que você vai
telinha
pagar.
Que a gente clicou e não leu?
É aquela
menina. É importante? Ai.
Então, se você entender, se você tivesse noção do que de fato é juros compostos, porque você aprendeu na escola.
Sim.
Com certeza você teria mais cuidado. Você colocaria o prazer um pouco mais guardadinho na gaveta. Deixa eu segurar esse prazer aqui, né?
Não, e realmente, aqui a notícia continua. Olha que interessante. Primeiro, umas aspas oficiais. A pandemia da Covid-19 impulsionou as vendas online e fez o comércio eletrônico brasileiro dar um salto. Literalmente, como a gente constata, né? Movimentando 450 bilhões em operações de compra e venda online nos últimos 3 anos. Pronunciamento oficial do Ministério. Os produtos mais comprados pela internet durante a pandemia, considerando os valores das transações, foi, em primeiro lugar, celular.
Celular.
Incluindo smartphones. E aí isso linka com um episódio que a gente soltou há pouco tempo sobre o vício em celular, o vício em telas. Em segundo lugar, televisores. Em terceiro lugar, livros. Em quarto lugar, notebooks e tablets. E em quinto lugar, freezers e geladeiras. A gente está falando das pessoas confiando de comprar online para montar uma casa. É uma mudança de mindset.
Total.
Muito grande, né? A gente passou a comprar online coisas que talvez a gente, inclusive, só compre uma vez na vida.
Uhum.
Geladeira.
Exatamente.
Com sorte, duas, três.
É.
Fogão.
Eu tenho uma história de compra online, assim, das coisas de uma tomada de decisão, que é comprar um sofá. Nunca pensei. Eu que não sou um comprador online, comprar um sofá online. Mas aí fui lá na loja, vi o sofá, fui antes fazer uma pesquisa, comprei o sofá online. E aí fiquei esperando, aí aquela ansiedade, esperar o sofá, 15 dias, não sei o que, demora pra chegar. Aí um dia antes, me desfiz do sofá antigo, vou receber um sofá, e era um sofá grande, assim, de 4 lugares, eu tava, assim, muito feliz, sofazão, né? Chega os meninos carregadores, trazem ele é em 2 módulos, trazem o módulo do sofá, coloca o módulo do sofá, e o moço me dá o papel pra assinar. E aí eu fui assinar e disse, aí vocês vão subir agora a outra parte. Ele, não, é um sofá.
Tá pronto aí, ó.
E eu falei, não, é um sofá de 4 lugares. Aí ele, não, é um sofá. Aí a gente abriu, era grande, parecia um sofá, mas era um braço, uma parte do sofá, faltava metade do sofá. O moço entregou, eles simplesmente levaram um sofá, era uma unidade de sofá. Eu fiquei quase 1 mês com meio sofá na minha sala.
Ai, que dor!
Que eu já tinha me desfeito do sofá.
Quase gozo.
E eu fiquei com meio sofá.
Justo até... você que não é acostumado. Ô, dó!
Aí vem, ó, traumas, né? E aí fiquei com meio sofá. Até eles acharem na transportadora a outra metade do sofá que tava lá esquecida.
Ah, mas não tinha ido pra casa.
Não,
sofá tava empacotado.
É porque pra eles era um sofá. Eu acho que eles entenderam que aquilo era um sofá de 2 lugares, um sofá. Só que era nitidamente um braço, encosto e...
Sim, mas esses caras não sabem o que você comprou no site.
Claro que não, mas aí eu mostrei pra ele. Aí tem que entrar, reclamar, falar com 200 pessoas. Até alguém entrar dentro de um lugar que deve ter milhões de sofá e encontrar metade de um sofá.
Não sei da experiência de vocês, mas das poucas vezes que eu tive ânimo, tônus de vida pra reclamar de uma compra online, porque geralmente chega lá, tem aqueles 7 dias de troca, você fala, mas nem fodeu.
Roupa como. Eu não devolvo nem a pau.
Nossa, mas
não
que preguiça.
Devolvo. Gente, eu assim, é horrível falar isso. Mas a roupa chega, fica ruim, e eu ponho lá na gaveta, passa-se 6 meses, eu pego aquela roupa e dou... Com etiqueta, porque...
Eu tô junto com você, amiga. Essa mão eu tô segurando.
Nossa, gente, isso é horrível, é nojento. Não façam isso, não recomendo.
Não façam isso, também
mas
não.
Mas eu tenho pânico de devolver. Agora, na pandemia, a gente comprou uma cama pro meu menino. Uma cama box. Que no aplicativo era linda. Quando chegou, era muito feia, muito dura. Era impossível. Eu fiquei com dó do meu menino. Falei, meu menino não tá dormindo trem desse, não, gente. Coitado.
E como é que você mostra até ele fala, era esse aqui o plano, amigo.
Desculpa.
Veio assim.
Aí, só que quando eu cheguei, tadinho. Ele tem 15 agora, mas assim, no início da pandemia, ele tinha 12. Ele era uma criança. Ele entrou na pandemia criança. Ele recebeu os entregadores... Ele mesmo. Então, os entregadores foram embora, ele abriu e jogou Tudo fora. Tadinho. Quando eu cheguei, ele falou, mãe, minha cama. Eu olhei e falei, nossa, horrorosa. Não era isso que a mamãe comprou, não. Nós vamos ter que devolver.
Mas não era o produto que você comprou, é isso?
Era.
Ou ele era diferente?
Era, mas aquela coisa, né, que compra na chinesinha, que é uma coisa de um tamanho, depois vem...
Eu tenho uma amiga que comprou uma piscinona em casa, aí ela foi comprar boias de flamingo, aí chegou tudo boia de copo na casa dela.
Mais ou menos isso. Eu me lembro, assim,
não,
que foi
conta,
fatídico.
Era a mesma cama?
Era a mesma cama.
Só que ela era muito melhor.
Só que eu não tinha noção. Ela tinha custado R$700 a cama.
Achei cara a cama.
E
nem
eu não
foi
tinha
tão barata.
Nossa, meu amor.
Não, uma cama.
Deixa eu terminar a história.
Tá bom.
Aí, falei, vamos ter que devolver, filho. Vamos na rua procurar papelão, que não foi difícil, porque tava todo mundo comprando.
Sim. Então,
tinha papelão na porta de todo mundo. Achamos outros papelões, porque aquele ali já tinha ido embora. A minha cachorra fez xixi na cama.
Ah. Ai, qual é o nome da cachorra?
Lily.
Porra,
um beijo
Lily.
Pra Lily.
Porra, Lily. Um beijo pra Lily. Mas
que
porra,
é uma pincher vira-lata.
Ai, ela é uma pincher vira-lata.
Isso.
É a cara de uma pincher vira-lata fazer isso.
E aí, eu acho que ela ficou com ódio de ter trocado a cama, porque ela dorme com o Marco Antônio. Então, ela fez xixi na cama nova. E aí, eu falei, Lili, não, filha, a gente vai devolver. Aí, tivemos que passar um Veja naquela cama. Aí, nisso, eu já tava no aplicativo negociando pra devolver. E eles falaram, embrulha ela toda, que nós vamos mandar aí pra buscar dia tal.
Ela mijada.
Meu filho, entreguei ela mijada. Ah. Passei um Vejão, ficou com cheiro de Veja.
Até aí.
Passei... É negócio de salada?
Vinagre salva tudo.
Ficou com cheiro de vinagre.
É lógico, você começou a temperar na cama.
Coloquei ela na janela. O cheiro melhorou, mas ficou uma mancha. Embrulhei ela toda.
Não, amiga.
Embrulhei e mandei. E fiquei rezando, porque...
Que ninguém desembrulhe.
Aí, no dia que falaram lá assim, eu fiquei falando, olha, vamos ver se eles aceitam, vamos ver se eles aceitam. Eles falaram, quando chegar lá, a gente vai olhar o estado do produto e ver se aceita. No dia que apareceu pra mim no aplicativo, tá ok, você vai ter o dinheiro de volta. Você não vai ter o dinheiro de volta, não. Você vai ficar com crédito no aplicativo.
Claro,
gente,
claro.
Eu comprei tanta coisa com esses R$700.
É lógico.
Fui comprando, porque é isso.
Mas uma cama é muito mais cara que uma cama. Foi muito tempo que eu não
comprei. Aí fomos pro shopping. R$3.000, meu
claro.
Filho. Uma cama box boa.
Uma cama boa é caro.
Por quê?
Gente,
porque porque
que
era
isso?
Uma
dormir
cama
tá caríssimo.
Porque baú. Tinha que ter baú. Não é baú, não. Outra caminha embaixo,
sim,
pros colegas dormirem.
Claro, claro. Sim.
Né? Então, R$3.000. Então, foi isso. Aí eu descobri que eu tava muito louca comprando cama de 700, porque cama é caro, meu bem.
Mas eu Exato. Cairia no mesmo lugar aí. Eu compraria de 700, achando caro ainda. Achando que eu investi no layout. Triste
é,
isso,
mas
né,
essa
menina?
Essa foi a história de pandemia mais terrível.
Eu tenho uma história de pandemia, só que eu fiz dela um acontecimento, que é o seguinte. Eu queria uma caixinha de som. Daquela famosa, da boa,
uhum.
Que solta um somzão, pá. Aí eu pesquisando, porque você quer. Mas você não quer pagar pela coisa que você quer.
Uhum.
Aí fui pesquisando alternativas, importação, tererê, tarará. Eu cheguei em uma que tava saindo, o negócio que custava, sei lá, R$400, estava saindo a R$42. Eu falei, um negoção. Não tem um negócio de outro mundo.
Como eu sou esperta.
Como eu sou esperta, amiga. Amiga, você não tá entendendo.
E por alguém lá atrás pensando, nossa, como eu sou esperta. Vou pegar o
mandário. Exatamente.
Alguém lá atrás cantando assim, 21, tchau, tchau, tchau. 21, tchau, tchau, tchau.
Virou! Depois, mas era isso mesmo, gente. Enfim, a gente é uma...
Você pagou no boleto?
No Pix.
Que esse povo, eles dão um desconto muito grande no boleto no Pix, pra você falar assim, não vou comprar no crédito, não.
Exatamente, talvez tenha enrolado ainda. E eu vou confessar aqui que, sei lá, ele era 48, no Pix saia 42. Eu ainda pensei, chegando direito, eu compro mais 6 e revendo.
Ah,
eu ganho em cima, amiga.
Realmente,
amiga, eu tava grandão. Eu tava enorme. Todo dia sai um otário, um malandro de casa. E nesse dia eu pensei que o malandro era eu. Não tava sendo, amiga. Tinha tudo. Fotos da caixinha de som envelopada, com uma case, uma piscina, nananã, e vários cenários. Eu me imaginei grandão. Quando essa pandemia acabar, eu vou pra praia, eu vou levar minha caixinha de som.
Vou tirar muita onda.
Eu vou tirar muita onda, vou pendurar na minha mochila, vou fazer trilha com ela aqui, ó, levando Duda Beat pra cantar pra galera. Eu tava fantasiando. Comprei, vinha de outro lugar, demorou
Nunca
pra caceta.
Chegou.
Não, chegou, daí 2 meses.
Ah, chegou?
Chegou linda, uma case. para colocar na caixinha de som que você já deveria ter. Eles foram muito sagazes. Porque eu voltei no anúncio. Eu voltei e falei. Eu estava. Qual é o nome daquele moço que tinha o código do consumidor na Globo, gente?
O Celso Russomano.
Eu era o próprio Celso Russomano. Você não estava entendendo.
Eu quero uma unidade de papel higiênico.
Não, claro! Óbvio! Eu tinha o Brasil do meu lado. Eu tinha certeza. Eu ia abrir aquele anúncio, eu ia pedir devolução, eu ia fazer tudo, fazer o escarcel.
Aí quando você abriu.
Página, fotos e fotos, sempre com coisa. Mas na descrição muito longa, caixinha XXL. Nananana,
Case.
Ai.
Tadinho.
Eles estavam no direito deles. Aí o que eu fiz? O que qualquer pessoa sensata e madura faria? Comprei uma caixinha de
pra colocar pra no seu, já que você já tinha o case, né? Não tinha mais nenhuma.
Desta vez, uma chinesa.
Não, dessa vez eu entrei na loja original e falei, compra. Você trabalha pra isso? Você quer essa coisa? Compra.
Aí comprou.
Comprei.
Nossa, gente, eu sinto muito.
Ai, amiga, era o que eu tinha. Uma case e um sonho.
E um sonho.
E eu realizei esse sonho. O importante
é que você tem
sonho.
Caixinha agora.
Exatamente, amiga. Muito obrigado por isso. E muito obrigado por esse episódio, amiga, porque você entregou tanto. Eu tô tão feliz de você ter vindo.
Eu fiquei feliz com esse episódio, adorei.
Não, deixa aí.
Chame sempre.
Chamo. E conte pra galera, quem quiser te encontrar, te ver nas redes, como te compra, como te consome. Conta
eu
aí.
Sou @ faço as contas, só que sem cedilha, em todas as redes sociais, inclusive no Spotify, tenho também, e ouçam. Tem um podcast chamado A História da Dona.
Peraí, eu tô tossindo em cima do C, mulher. Me conta isso!
Sim, eu tenho um podcast, tá um pouco parado. Tô um pouco parado, ele vai voltar.
Ah, tá. Mas como que é? Porque eu também não conhecia, vou seguir.
Esse podcast, a gente entrevista mulheres que empreendem. E ele é focado na história dela. E ela conta como que foi a jornada até chegar até aqui.
Qual que é o nome?
A História da Dona.
A História da Dona, Que ideia boa, amiga.
Temos lá algumas empreendedoras maravilhosas e histórias muito emocionantes de ouvir. Sugiro muito que vocês ouçam. E fora
Ai, tô com ele aberto aqui, já tem muitos episódios.
Tem 16.
Ai, dá pra maratonar.
Dá pra maratonar. E aí, se a gente maratonar, a gente entra na fila de pedinte, tá? Você tá expondo aqui, é comprometimento.
Com certeza. E eu... vou adorar receber todos vocês nas minhas redes sociais. Vai ser um prazer. E eu tô lá criando conteúdo, gente. Quase todo dia.
Ai, conteúdo bom, tá, Bi?
Conteúdo bom sobre educação financeira para empreendedoras. E empreendedores também.
Tudo bom.
Tudo bom. E é isso.
E você, Edu, como é que o povo te encontra?
Ah, então, vou passar aí o Me Passa a Receita, Duda. Que é o meu Instagram de receita. E lá eu... faço umas receitinhas, também umas diquinhas de viagens, de lugares que eu passo por aí. E é isso. Me passa a receita Duda.
Vírgula
no Instagram.
Duda.
Vírgula Duda, no Instagram. E vou ficar bem feliz de trocar com as pessoas. Tá um pouquinho paradinho? Tá um pouquinho paradinho, porque eu também tô aqui curtindo, tô...
Ai, mas tem muito conteúdo.
Atuando?
Mas tem
muito onde conteúdo. A gente assiste?
E atuando, eu tô dando uma... tô numa pausinha,
tá
assim. Tô produzindo mais. Tô lá em Porto Alegre na produção de uns espetáculos. E pro ano que vem, talvez, algumas outras coisas. Mas tô mais...
Que estreiam esse ano, inclusive.
Que estreia do espetáculo. Tô na produção do espetáculo... A mulher que queria ser Micheline Verunsky, que é um monólogo, um solo, com uma atriz maravilhosa, Sandra Possani, e direção da Adriane Mottola, que eu trabalho na companhia Extravaganza.
Beijo, Adri.
Beijo, Adri. Beijo, Sandra. E é isso.
E para quem quiser papiar comigo, continuar trocando uma ideia, S2 Marketing. E ó, você ficou aqui na fritação com a gente até agora? Curtiu? Quer que o projeto continue? Então me ajuda a divulgar, por favor. Porque assim, com mais audiência, a gente ganha valor comercial e aí a gente pode tornar esse projeto sustentável. Porque só para lembrar, o Frita Comigo é uma produção independente e por isso é tão importante que você compartilhe online e na vida real também, viu? Você me ajuda classificando aqui no podcast com 5 estrelinhas no seu tocador, Você me ajuda compartilhando esse episódio nos stories do Instagram, mandando no grupo do Zap, mas também, tipo, comentando com os amigos, com as amigas, fritados, com os familiares. O roteiro e a produção são meus, as artes de capa são da Gabriela Oliveira e as gravações acontecem aqui em BH, na 09 Studio. Um beijo e até o próximo papo. Tchau!